Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com a audição do Conselho de Redação de Rádio Difusão Portuguesa, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, sobre a escassez de recursos na estação pública de rádio. E começo por dar as boas-vindas aos nossos convidados, Nuno Moura Braz e Luís Peixoto, em representação precisamente do Conselho de Redação da Rádio Difusão Portuguesa. Sejam bem-vindos à 12ª Comissão, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E, obviamente, agradeço a vossa disponibilidade para estarem presentes. As regras são conhecidas, cumprimento também a senhora jornalista. As regras são conhecidas, portanto, como se trata de um requerimento de um grupo parlamentar, vamos começar por a intervenção precisamente desse grupo parlamentar. No caso, o Sr. Deputado José Magalhães, por 5 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho de Redação. Quando, no mês de fevereiro, já tomámos a iniciativa de requerer a realização desta reunião, isso resultou de que, por contactos diretos tidos e pela leitura da imprensa, nos tínhamos apercebido da necessidade de ouvirmos de viva voz uma informação e colher também opiniões sobre o estado atual do Serviço Público de Rádio. Factos ulteriores vieram dar ainda mais razão a esse conjunto de razões que tínhamos apresentado e, portanto, hoje apresentamos-nos sabendo que, por exemplo, o acordo celebrado entre o Conselho de Administração da RTP e a Federação Portuguesa de Futebol foi dado sem efeito, mas uma coisa é dar sem efeito um acordo determinado, sobretudo um tão polémico como aquele de que eu estou a falar, outra são as repercussões práticas. É preciso que haja repercussões práticas, porque a não haver, temos um acordo sem acordo. Ou temos, eventualmente, a execução do acordo sem a sua celebração formal, o que seria um facto, obviamente, muito grave. Ora, a informação que nos transmitiram sobre o estado do Centro de Produção do Norte é o de que há vários estúdios instalados de raiz e com elevada capacidade, ou pelo menos com capacidade operacional suficiente, que não podem ser utilizados por estarem afetos ou por se pensar que o espaço seria necessário para o tal projeto que agora não é para executar e, portanto, era suposto que essa situação tivesse sido invertida, melhorando as condições de trabalho. Idem, aspas, aspas, em relação às instalações do segundo andar do Centro de Produção do Norte, que têm eles próprios também instalações com ilhas de gravação e outros equipamentos que são imprescindíveis para a realização das funções, tendo em conta, sobretudo, que há não apenas várias antenas a alimentar, mas o centro de produção tem responsabilidades concretas e tem que cumprir as suas metas de produção em relação à programação diversificada pela qual são responsáveis. Portanto, o nosso interesse é que a Comissão seja informada sobre o estado atual da RDP em relação a estes aspectos. Olhando um pouco em frente, se olharmos para o último relatório do provedor do ouvinte do Serviço Público, veremos ali várias preocupações, algumas das quais terão implicações legislativas, outras das quais têm a ver com o futuro do serviço no espectro das várias formas de obter informação e entretenimento que há em Portugal neste momento. Quem olhar para o relatório do Obercom sobre fake news, publicado em junho do ano passado, descobre que um inquérito feito revela que a maior parte dos inquiridos, 74,2%, revela ter acompanhado os canais de 24 horas de informação das televisões, TVI 24, RTP, SIC Notícias, RTP 3, na semana anterior ao inquérito. As redes sociais estão em segundo lugar, mas a rádio lá continua a ocupar o seu lugar. E julgamos que a rádio tem futuro, ainda que as tecnologias venham a sofrer alterações, como sofrerão, designadamente, com o advento do 5G e com a expansão de cada vez mais formas, gadgets, de receção e tratamento de informação, incluindo as que usam inteligência artificial. E, portanto, tínhamos também interesse em saber do vosso ponto de vista sobre esse futuro, digamos, numa perspectiva mais alargada, não de curtíssimo prazo, mas de equipamento e apetrechamento do serviço público para esses novos cenários com que nos vamos inevitavelmente defrontar e que têm que ser devidamente preparados. E, portanto, Sr. Presidente, julgo que introduzi o nosso espectro de preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra...
Nuno Moura Brás.
Tem a palavra. 5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, muito obrigado por nos receberem em vossa casa e por darem a oportunidade de darmos a conhecer dados factuais continuados que de um desinvestimento claro da rádio de serviço público. Portanto, não estamos aqui sequer a falar da televisão ou do orçamento global, nós estamos a falar do serviço público de rádio, que é um bem público, não é? Como outros são, o espectro radiofónico é disciplinado porque é limitado, tal como o televisivo, e, portanto, é um bem público que compete ao Estado e às várias instâncias do Estado gerir. E o que é facto é que temos assistido a um desinvestimento sistemático em tudo o que diz respeito à rádio. Basta pensar, por exemplo, que a tempestade Ana, que em dezembro de 2017 passou pelo nosso país, mas muito também por aqui, danificou o emissor de Monsanto, a torre ficou meia tombada, passe a imagem, e ficamos sem emissão. Dezembro de 2017. Em agosto de 2018 estava reposta uma situação que era de emergência, não só porque estávamos com uma emissão reduzida, porque havia também o perigo, e, portanto, 150 mil euros para fazer isto, para correr uma necessidade, portanto, de dezembro de 2017, o acontecimento até agosto de 2018. Escusado será pensar se algum privado que compita na área, não é? Ou que trabalhe na área, não é preciso ser concorrente, se pode dar ao luxo de demorar este tempo para acudir a uma situação de emergência. E, portanto, tivemos isso graças à negociação que houve com a Torre da Marinha, que lá está instalada também, e, portanto, foi instalar e repor esse equipamento em funcionamento, que custou 150 mil euros, mas que demorou 8 meses. Para uma situação de emergência, parece que é um pouco demais. Também vale a pena este dado. O Sr. Deputado falou nas novas tecnologias, tal como a rádio já sofreu várias novas tecnologias e tem respondido bem. O meio rádio, não é? Tem-se adaptado muito bem à internet, por exemplo, não é? Ao contrário, foi novamente uma fake news, um novo anúncio da morte da rádio. Mas, por exemplo, as questões técnicas foram a principal queixa dos ouvintes. E para dar um facto, poderíamos dizer que quando se colocaram estas novas antenas em Monsanto, portanto em finais de agosto, não se instalou um sistema que é o chamado quadriplex. E então o que acontece, portanto, é um sistema que recebe e distribui os sinais de rádio, e como não foi instalado, ficou-se aquele, não é compatível com o desenvolvimento tecnológico, que é aquilo que nós usamos para propagação do nosso serviço. E nós somos conselho de redação, temos um sentido estrito, os nossos caminhos não se confundem com os... Mas não adianta fazermos o melhor jornalismo, acompanhar a política, ter os melhores programas, seja de cultura, de rádio, de entretenimento, de desporto, se não formos para o ar. Aliás, a onda curta é um assunto dado como terminado. Curiosamente, a Espanha reforçou as emissões de onda curta para todo o espaço, não só o português, como para todo o espaço que a onda curta portuguesa ocupava. Podem-me dizer que é caro. Eu não estou a dizer que não é caro. Estou a dizer é que há funções de segurança e de soberania que competem ao Estado e aos diversos órgãos do Estado, e, portanto, o Estado é que tem que decidir aos mais variados níveis, não somos nós. Por exemplo, a onda média, que está praticamente desativada, seria, no caso e em que os jornalistas da rádio pública foram criticados por causa do acompanhamento e da forma como fizeram parte da cobertura dos incêndios de Pedrógão, é que as novas tecnologias também têm esta coisa, não é? Ardendo os emissores, e os emissores de FM, tal como as torres de internet, não é? Que nos permite aceder, têm que estar próximas, não é? E várias, ao longo de um espaço. Portanto, ardendo, a gente não consegue aceder com o material que tinha. Depois disso, temos agora uma melhoria, que é um sistema semelhante, um equipamento semelhante, só que em vez vai a linha com as três operadoras, não é? Vai buscar e repõe a emissão do sinal mais forte. O outro estava adjunto, portanto, vinculado a uma operadora só, arderam, ficaram danificados os emissores, não se coisa. A onda média é a única que pode chegar a todo lado, porque Coimbra pode chegar ao Algarve ou a Lisboa em caso de catástrofe, é, portanto, uma questão de necessidade. Gostava só de dizer, para terminar esta intervenção, durante os anos conhecidos como os anos da Troika, saíram 50 jornalistas, rescisões, reformas, falecimentos, etc. Mas, bom, mas a questão é que desde lá até agora já saíram 26. 22, peço desculpa, 22. Portanto, desde 2013 saíram 22, último das quais ontem à noite. Portanto, somos 60 para fazer informação para as três antenas nacionais, 1, 2 e 3, África e Internacional.
Muito obrigada. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Por parte do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros. Tem a palavra, Sr. Deputado, 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença, cumprimento os membros do Conselho de Administração. Por momentos parecíamos do Conselho de Redação da Rádio Pública. Por momento pensávamos que estávamos enganados na audição, porque o Partido Socialista requer para um assunto e depois questiona completamente sobre outros assuntos, lateralizando a questão. Nós falaremos já disso de seguida, porque pensamos que há razões para isso. Ainda bem que recentrou a questão que estamos aqui nos termos do requerimento para esta audição, é a escassez de recursos de materiais e humanos, a obsolescência, para usar um termo que tem sido muito utilizado aqui, a obsolescência inexistência do ponto de vista técnico e tecnológico, enfim, a inexistência de condições para a prestação do verdadeiro público, serviço público de rádio que se exige. A situação é grave, não é propriamente novidade, não é propriamente surpresa, e eu penso que haverá consenso quanto ao essencial do diagnóstico, que já foi aqui feito também, uma situação de continuado desinvestimento, antigo e continuado de desinvestimento, e é uma espécie de subvalorização inaceitável ou subalternização que também tem vindo a ser em sucessivas audições aqui referenciado da rádio face à televisão. Uma situação que em muitos aspectos, de resto, se tem vindo a agravar. E, portanto, quanto a isto, parece-nos óbvio que é a altura e é importante ouvir o Conselho de Administração da RTP sobre esta situação em concreto, prestando esclarecimentos, nomeadamente do ponto de vista estratégico da empresa pública. Isto por um lado. Por outro lado, é preciso questionar sobre os aspectos relacionados com responsabilidade de ordem política. Não posso deixar de chamar a atenção para o requerimento do Partido Socialista, que dá origem a esta audição, de um modo pueril, para não usar outra palavra, de um modo pueril, não aparece uma única vez a palavra governo, como se não houvesse tutela política, como se não houvesse quatro orçamentos de Estado aprovados, como se não estivéssemos em fim de legislatura. Claro que isto corresponde a um padrão que nós conhecemos, que é, se há um problema, não há de ser certamente deste governo. Há de ser de alguém, logo se averiguará, mas não será certamente do governo. Por isso, tanta lateralização logo no início desta audição. Ora, na carta que o Conselho de Redação recentemente enviou ao Sr. Ministro da Cultura, e aqui foi lembrado agora, lembra-se que os anos da Troika foram terríveis, e que, eu cito, o período do governo a que Vossa Excelência pertence, ou seja, este governo, não inverteu essa tendência. Ou seja, mantém-se os problemas, em muitos casos agravaram-se, num tempo que supostamente seria de fim de austeridade, de grandes desígnios neste domínio. O Sr. Primeiro-Ministro por várias vezes anunciava, eu vou citar também, pela primeira vez a RTP é tutelada pelo Ministério da Cultura, uma mudança que não se relaciona com a reorganização do governo, mas com a visão daquilo que deve ser a RTP enquanto serviço público. Tudo isto enquanto, e lembrou-se aqui, foi uma situação abundantemente denunciada pelo provedor do ouvinte. Ele denunciou aqui na comissão, denunciou no seu programa o problema de Monsanto, da reparação das antenas de Monsanto, na sequência das avarias de dezembro de 2017, que se passaram meses e meses sem resolução, porque eu vou também citar o que então se disse, que era as verbas estavam autorizadas, mas não libertadas. Sete meses disto é um eufemismo delicioso que significa cativadas pelo seu Ministro das Finanças. Isto enquanto, e eu gostaria que também nos ajudassem a esclarecer isto, tanto quanto sabemos que se continua a aguardar pela exigência a que o Governo está obrigado de realização da dotação do capital social da RTP no montante de 16 milhões de euros. Eu lembro que nos termos do parecer do Conselho de Opinião recente, esta verba seria fundamental para o prestador de serviço público de televisão realizar um programa de investimentos em modernização tecnológica, que é em grande parte também do que estamos aqui a falar. Isto enquanto, também de acordo com o parecer do Conselho de Opinião, e gostaria também que nos ajudassem a perceber também isto, se recomenda a resolução pelo acionista Estado do adiantamento de clientes de 150 milhões de euros realizados pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças por conta do arquivo audiovisual. Ou seja, há aqui questões a esclarecer do ponto de vista estratégico, da garantia de prestação do serviço público de rádio, do cumprimento do contrato de concessão e, portanto, anuncio que o PSD requererá, por acharmos que esta situação específica de rádio é grave e deve ser encarada de frente, requererá a audição do Conselho de Administração da RTP. E há aqui uma questão, obviamente, de responsabilidade política, já em final de legislatura, com uma situação de agravamento de condições e que recomenda, que exige, e nós vamos igualmente requerer isso, para esta matéria específica da audição da Sra. Ministra da Cultura, portanto, para discutirmos a questão grave que não parece inverter-se. Específica do Serviço Público de Rádio. Termino agradecendo o vosso contributo. Se continuar, penso que vão ter uma nova intervenção. Gostaria que nos ajudassem também a compreender melhor as questões que, de facto, especificamente se devem colocar ao Conselho de Administração por um lado, à tutela política por outro, para que esta situação grave comece o mais rapidamente possível a inverter-se. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para responder. Não sei se vai continuar. Porque evidentemente podem partilhar, pergunto isto porque podem, se quando bem entenderem, podem sim, sim. Partilhar as respostas. Tem a palavra. 5 minutos.
Senhores Deputados, o Conselho da Redação não tem acesso a documentos que outras organizações têm, nomeadamente sindicatos, comissões de trabalhadores. Portanto, nós não temos. O que nós sabemos é que a RTP recebe 160 milhões pela CAV e o próprio Presidente disse ao provedor, e tudo o que estamos a citar está documentado, que a rádio tem sido desfavorecida e discriminada nas partilhas, a tal ponto que diz ser preciso a discriminação positiva para a rádio. Ora, nós cumprimos há pouco a regularização dos precários na nossa empresa, portanto, tínhamos perdido esses 50, já perdemos 21, entraram na altura 17 profissionais, dos quais já saíram 9. E se calhar é bom pensar porque é que as pessoas que aguentam, passo a expressão, a trabalhar em regime precário, porque depois, na primeira oportunidade, saem de uma empresa. A resposta que nos é dada é que é o mercado a funcionar. Portanto, é volátil o mercado. O que nós estranhamos é que seja só haja uma força centrífuga, não haja uma força centrípeta, não é? Que agarre as pessoas a trabalharem lá. Porque uma pessoa que trabalha precariamente durante um ano ou mais, depois quando conseguem entrar nos quadros, o que é, à primeira oportunidade, sai. E, portanto, nós estamos com um déficit de gente. E eu gostava de dizer aqui uma coisa, isto não é uma ameaça, é uma mera constatação, que é, alguém vai ter que assumir as responsabilidades ou as consequências do facto de não haver gente, não haver meios para cobrirmos duas campanhas eleitorais quase contíguas, com um mês de férias e com uma época que, se correr mal, bastam dois incêndios. Há uma questão muito simples: o que é que o Serviço Público de Rádio e Informação vai fazer? Empenha meios na campanha eleitoral e continua com eles e não acompanha devidamente o resto, ou não acompanha a campanha eleitoral? Por exemplo, o Parlamento, no primeiro mês de campanha eleitoral, vai estar aberto e não vai haver ninguém disponível para estar aqui no Parlamento durante a primeira semana de campanha, porque os meios estão todos empenhados, e muito bem, para fazermos a campanha. Nós não temos gente para fazer a Antena 3, pensou-se em acabar com isso, não podemos, não se pode, porque, aliás, a direção chegou a pensar nisso, mas há um acordo, não é? Que obriga, e muito bem, e portanto tem que ser. Mas esta é a questão. Nós, a rádio, o Serviço Público de Rádio, é um enorme estorvo neste momento. Não sei se.
Muito obrigada. Tem agora a palavra, por parte do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Senhora Presidente. As minhas saudações ao Conselho de Redação da RDP e aos deputados desta comissão, a que não pertenço, mas é um enorme gosto poder...
É muito bem-vindo.
Muito obrigado, é um enorme gosto de participar nos seus trabalhos. Eu queria dizer que, até como ouvinte da Rádio Pública que sou, sinto que, de há uns anos para cá, a Rádio Pública tem estado em perda. Eu acho que até os ouvintes o percebem. Enfim, até como ouvinte, ouvi programas do provedor muito preocupantes relativamente a que são corroborados pela posição do Conselho de Redação, ou é o provedor que corrobora a posição do Conselho de Redação, e que de facto são motivo de grande preocupação. Eu creio que há aqui coisas que vale a pena, talvez, anotar algumas causas, mas também vale a pena pensar quais são o tipo de medidas que é necessário tomar para que esta situação seja alterada, porque creio que é um imperativo democrático que isso aconteça. Eu creio que a fusão da RDP com a RTP desfavoreceu notoriamente a rádio. E não só em termos da própria marca, ou seja, a RDP praticamente desapareceu, na medida em que a nova empresa, fusão da televisão e da rádio, adota uma sigla que é praticamente igual à que tinha a televisão, apagou praticamente a rádio. Mas não foi só isso. Eu creio que, a partir do momento em que desaparece a taxa de radiodifusão, que era um sustentáculo financeiro da rádio, da RDP, e com a fusão, a CAVE passou a ser comum, uma fonte de financiamento comum, à partida era desde logo justo o receio de que, sendo a televisão, não é, uma empresa que se debatia com déficits financeiros crónicos e que enfim, com grandes dificuldades financeiras, que a CAVE seria sugada para a televisão, e isso infelizmente é aquilo que se tem estado a ver e que, pelos vistos, é já reconhecido até pelo próprio Conselho de Administração. E isso, de facto, nota-se com os dados que nos dão, não é? Das pessoas que têm, os quadros que têm vindo a diminuir, nota-se também com o desaparecimento de algumas vozes emblemáticas da antena. E a questão que se coloca é que o que é necessário fazer para resolver este problema? Ou seja, há que atuar ao nível do contrato de concessão, ou seja, porventura, de forma a valorizar mais a posição da rádio. É um problema que se coloca sobretudo ao nível das opções da administração. Eu creio que é adequado que se ouça aqui naturalmente a administração, que se ouça aqui também a tutela, membro do governo responsável pela tutela sobre a rádio, porque de facto creio que é necessário que esta situação se altere e que a RDP, a radiodifusão, a rádio pública, readquire um papel que já teve enquanto grande rádio de referência neste país e que creio que tem vindo, de facto, paulatinamente a perder terreno. E, portanto, eu creio que era necessário, de facto, tomar medidas para que essa situação seja reposta ao nível, certamente, do financiamento. Creio que é inclinável que isso tenha que ser assim, não é? Mas, porventura, a nível de outras medidas de gestão que devam ser tomadas e que reponham a rádio no seu lugar, porque de facto creio que todos sentimos que no âmbito da RTP há uma clara subalternização do serviço de rádio. Eu não diria que... poderíamos dizer, bom, o melhoramento da televisão é feito à custa da rádio, mas não é isso, a rádio tem-se degradado e o melhoramento da televisão... A televisão também tem graves problemas, embora eu acho que a rádio tenha os problemas que não teve há muitos anos atrás, não é? E portanto eu creio que quero saudar muito vivamente a iniciativa do Conselho de Redação de manifestar esta preocupação e da nossa parte nós, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou recentemente um projeto de lei relativo ao Estatuto da Rádio e Televisão de Portugal, no qual consideramos que, de facto, que a rádio tem que ter um papel não subalternizado, inclusivamente no que se refere ao contrato de concessão do serviço público, também deve haver regras claras relativamente à prestação do serviço de rádio, ao qual correspondam a dotação dos meios, quer materiais, quer humanos e financeiros necessários para isso. E, portanto, queria naturalmente saudar a vossa iniciativa junto desta Comissão e manifestar o nosso empenhamento em que contribuir, na medida das nossas possibilidades, para que as preocupações que aqui trazem tenham, para que se verifique alguma melhoria nas condições de prestação de serviço público de rádio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem novamente a palavra.
A marca RDP, daquilo que sei que está no contrato, é para manter, devia ter sido mantida. Aliás, como qualquer empresa que outros players no mercado, não é, têm várias marcas debaixo do mesmo chapéu, qualquer grupo de comunicação social. E nós não nos podemos esquecer de que isto não é feito à imagem e semelhança da BBC, em que, digamos, a televisão é filha da rádio, não é? Isto aqui foi uma fusão em que desapareceu o nome, desapareceram condições, desapareceu muito. Nós temos instalações de rádio que estão ocupadas por outros serviços. Nós nem sequer estamos a dizer que a televisão tem o dinheiro que é necessário. Estamos a falar da rádio. Tínhamos três carrinhas satélites que nos permitia, estavam situadas no norte, centro e sul, que nos permitia a correr a qualquer altura, a qualquer lado, para entrarmos no ar garantidamente, e não temos, temos só uma. As outras foram desmontadas e, portanto, servem como carrinhas várias. Os estúdios, se os seus deputados já tiveram a experiência ou quiserem ter de passar por lá, podem ter bom aspecto do ponto de vista arquitetónico, mas estão completamente ultrapassados e com avarias. Isso nota-se, por exemplo, na antena aberta, em comum, já não é o primeiro programa em que tem que ser abreviado, porque aquilo não funciona. O próprio sistema com que nós funcionamos, o chamado ALET, basicamente é o sistema de edição e de recepção de peças e de emissão de peças, cracha, perdoem-me a expressão, não é? Frequentemente, e depois temos falta de técnicos, não é? E a resposta é reduzam a atividade. Portanto, debaixo do mesmo chapéu, debaixo do... O problema é que toda a gente... Eu acho que o ouvinte não sabe disto, porque se soubesse isto já tinha sido alterado. Porque por baixo dos melhores chapéus, depois, consoante as pessoas, as coisas funcionam melhor ou pior.
Eu creio também que neste momento é...
Só um momento, só as favores.
Muito bem.
Isto aqui também tem...
Com certeza, tem um regulamento.
Tem as suas regras. E, portanto,
falta de hábito.
Deseja, não tem problema. Deseja, portanto, continuar. Faça o favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, colocar também aqui um pouco mais a tónica na falta de pessoal. A redação, nos últimos tempos, para todas as antenas, tem vindo a sofrer uma grande sangria, uma sangria que é agravada também por um ponto aqui que é consequência da fusão entre a RTP e a RDP, nomeadamente no que toca aos correspondentes. E isso traz depois várias consequências no terreno e no serviço que é prestado aos ouvintes. Atualmente temos vários correspondentes a trabalharem em simultâneo para a televisão e para a rádio, mas, como qualquer pessoa saberá, quando acontece alguma coisa, a pessoa não se pode dividir em dois e, portanto, terá de optar ou faz um serviço para a televisão ou faz um serviço para a rádio. Escusado será dizer que a experiência tem mostrado que, na grande maioria das vezes, a televisão é a preferida em detrimento da rádio. E isso coloca depois uma série de outras questões, até com exemplos práticos num passado próximo, nomeadamente no que respeita ao nível dos incêndios. Se é certo que fomos perdendo também alguns correspondentes ao longo dos últimos anos, é também claro que, no caso de um incêndio, é importante o trabalho do correspondente, em zonas mais do interior do país. Se esse correspondente não pode estar disponível para a rádio, que é o meio mais eficaz de chegar às pessoas, o trabalho acaba por sair gurado, não conseguimos informar as pessoas da melhor maneira. E há aqui também, sobre toda esta questão da falta de pessoal, o que nos foi dito por parte da direção de informação é que já tinham sido apresentados à administração os perfis dos jornalistas que seriam necessários. É preciso relembrar que nos últimos tempos fomos perdendo grandes nomes da rádio, como é conhecido por toda a gente, o caso de Maria Flor Petroso, o caso de Ricardo Alexandre, e o que é certo é que não foram substituídos. A administração foi fazendo sempre as suas promessas, mas o que vimos até hoje é que não passaram de promessas. A tal discriminação positiva que a rádio teria ainda está para acontecer. Termino.
Muito obrigada. Terminamos a primeira ronda. Portanto, vamos passar à segunda ronda. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Eu penso que as questões no essencial estão aqui retratadas. São os problemas de, que eu penso que são essencialmente a dois níveis. Eu, de qualquer modo, realço isto que nos dizem, quer dizer, que o agravamento das condições de prestação do serviço público de rádio numa situação de ruptura. Acabou de dizer um de vocês que se as pessoas soubessem, se os portugueses soubessem, provavelmente haveria uma outra atenção à rádio, porque provavelmente vão-se cumprindo os mínimos, diria eu, e portanto as pessoas não se apercebem verdadeiramente da situação de praticamente de ruptura. Parece evidente do que disseram que há dois tipos de problemas, se depois nos quiserem pormenorizar e ajudar até a perceber como é que se pode ultrapassar, mas que há essencialmente dois tipos de problemas, um que tem a ver com a redação, uma redação que vai sendo esvaziada ou pelo menos sujeita a uma sangria que começou nos tempos da Troika e que tem vindo a continuar sem inversões. Por outro lado, um problema grave de obsolescência técnica e tecnológica que nos coloca as questões do investimento. O seu provedor do ouvinte tem insistido muito nesta segunda questão, e lembrando-nos até que, e aí é um sinal do que está a acontecer, as queixas sistematicamente vão indo cada vez mais e as reclamações ao provedor do ouvinte vão indo cada vez mais para a área técnica. Se depois quiserem pormenorizar alguns dos aspectos relativos a estas duas questões, agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Só um momento, só chover, porque agora aqui a falha foi minha, aqui no cumprimento das regras, esqueci-me do grupo parlamentar requerente que deveria ter encerrado a primeira ronda e, portanto, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, 2 minutos.
Perfeitamente a tempo, Sr. Presidente. Duas observações preliminares. Foi agora dito, a sangria começou nos tempos da Troika, etc. Ou seja, não vamos situar a discussão nesse plano, porque corresponderia precisamente a responder com pedra a uma pedra. E aqui temos um problema. E esse problema está diagnosticado, visto de vários lados, e mais, vêm aí mais problemas. Com as mudanças de caráter tecnológico, com as competências que é necessário ter para tirar partido delas, com as sinergias que são possíveis ou não, em função do know-how de quem estiver a operar, teremos problemas novos. Agora, o que não temos é um estorvo no governo. Portanto, pode haver aí um estorvo enorme, mas não é o governo que é estorvo. O sistema atual não permite esse estorvo, ele não existe e, portanto, não nos sangremos aí onde não há um problema que atormentou a rádio portuguesa durante anos e anos e anos, como de quem esteve aqui na Assembleia da República neste domínio bem sabe. E, portanto, o Governo não toma decisões administrativas, nem deve tomar. O Ministério da Cultura não tem que fazer a gestão corrente que cabe à administração ou outra. E explicou-nos aqui no Orçamento de Estado quais são as suas responsabilidades e qual é a sua visão para este setor. Também acho que não devemos fazer este debate sem dizermos o nome dos bois, quem são os responsáveis, no caso concreto. Quer dizer, não é possível fazer este debate e falar das carências sem falar de críticas à direção. Portanto, há aqui implícita uma crítica. Implícita, não, é explícita, uma crítica à direção na administração de meios. E, portanto, nós temos que ouvir o ponto de vista da direção também, daremos completo acordo a que se ouça o Conselho da Administração, mas o Conselho de Administração não dirige a antena no atual sistema de governance. Isso também já foi, nos tempos do Dr. Marcos Mendes, etc., era realmente assim. Começava tudo num gabinete aqui em cima e acabava na antena diretamente. Portanto, temos muito que discutir, sem dúvida nenhuma, e daremos voto para que venha cá o Conselho de Administração, mas venha também a direção para discutirmos com ela tanto as questões imediatas de carências como as questões de futuro e de estratégia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, então, para encerrarmos a primeira ronda, também 2 minutos.
Srs. Deputados, é claro que a Direção de Informação e o Conselho de Redação têm exatamente essa função e reúne com o Diretor de Informação, não tem capacidade reivindicativa. É um facto. Está publicado em ata das reuniões do Conselho de Administração, do Conselho de Redação com a Direção de Informação, onde é dito que as coisas esbarram na administração. Bom, também foi dito que, pelo Diretor de Informação, de que teria definido perfis de jornalistas para serem contratados e serem entregues à administração para proceder em conformidade. O Conselho de Redação da Rádio Pública enviou para várias pessoas a documentação, os pedidos de audiência, e fomos recebidos na passada quinta-feira pela Sra. Ministra da Cultura, a quem perguntamos claramente se tinha chegado algum pedido de autorização para a contratação dos jornalistas para a rádio, e não chegou lá nada. Bom, a nós não nos interessa muito andarmos a percorrer todos, porque há coisas que nos escapam, e como tal já disse, o Conselho de Redação tem uma função muito estrita, que não é sindical nem é de comissões de trabalhadores, é de garantirmos que temos condições para cumprir o trabalho de serviço público para o qual o Estado contratou. E esta é a questão, e eu volto a dizer, o INEM pode chegar para confirmar o óbito, ou pelo menos o coma, quando houver alguma decisão da parte de quem manda para tornar esta situação reversível. Não é? Temo que seja tarde demais. Esperemos que não aconteça nada durante a campanha eleitoral que nos impeça de fazer um trabalho digno, como tem sido, creio que, reconhecido unanimemente por todos os partidos e por toda a gente, pelos ouvintes, que, apesar de tudo, o serviço público de rádio Antena 1 tem feito nos últimos tempos, não é? Não está garantido essa possibilidade agora.
Muito obrigada. E agora sim, então, vamos continuar com a segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Sra. Presidente, de facto, perante as questões que já foram aqui colocadas e perante a abordagem que já foi colocada também pelo Conselho de Redação, não é que eu tenha propriamente mais questões. Gostava apenas de dizer que, claramente, confirmando o pedido, o requerimento que fizemos aqui, que apresentamos aqui, é notório que nas diversas audições que temos feito, quer ao Conselho de Administração, quer aos diversos, às diversas peças, digamos assim, componentes que dizem respeito à RTP, claramente a RDP, e neste caso o Serviço Público de Rádio, tem ficado sempre aquém um bocadinho da discussão que deveríamos ter, que devia ser sempre, obviamente, mais aprofundada. Isso é notório, nós temos referido várias vezes, tentamos sempre fazer uma abordagem depois genérica e concentramos-nos sempre na televisão, porque ou quem é convidado refere mais, porque os meios técnicos já há sempre mais trabalho, digamos assim, e, portanto, a dado momento, a rádio é preterida. E foi nesse sentido também que nós consideramos foi importante o próprio Conselho de Redação ter tomado uma posição, porque também não é assim tão vulgar. Isto é, aqui, desde que eu cá estou, eu estou cá há 3 anos, não é tão vulgar nós termos, não são desabafos, são claramente declarações, afirmações contundentes sobre o serviço de rádio que se quer prestar e aquilo que se presta e o que se pode fazer. Portanto, pareceu-nos um apelo que deveria ser levado em conta e, portanto, foi nesse sentido, claramente, pelas questões que já nos confirmaram aqui, pelas questões que já foram levantadas, parece-me que temos de acompanhar mais de perto o serviço para garantir que, como dizia há pouco, e eu acho uma declaração para mim é chocante, mas que é de declaração do óbito, não é? Antes que seja tarde. E, portanto, eu penso que, nesse sentido, o requerimento que o PS apresentou fez, de facto, todo sentido. Iremos acompanhar as audições que venham a ser requeridas relativamente a esta matéria, sendo certo que nos parece que sim, que as vossas declarações aqui foram, de facto, importantes para o futuro que nós queremos, para as futuras declarações que irão ser feitas aqui relativamente a esta matéria e para os futuros convidados que teremos aqui para que nos tragam mais informações sobre esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre uma questão que iludiram e que pedia que procurassem desenvolver um pouco mais, que é a questão de porque é que as pessoas se vão embora. Ou seja, nós de facto temos apercebido, os dados que nos deram são muito impressivos, não é? De pessoas que procuraram, lutaram para deixar de ser precários, portanto para terem um vínculo, e que depois se foram embora. E o que nos disseram foi que enfim, a resposta dessas pessoas é que é o mercado a funcionar. Mas eu pergunto, porquê é que as pessoas querem sair? Ou seja, o que é que dá vontade de sair? Ou seja, será que o setor privado da comunicação social está a pagar melhor do que o serviço público? Será que as pessoas sentem frustração por estarem a trabalhar onde estão e uma oferta que lhes apareça, aceitam-na para se irem embora? Qual é o motivo dessa frustração? E, portanto, eu gostaria que nos pudessem dar alguns elementos sobre isso. Ou seja, o que é que leva as pessoas a quererem sair do serviço público de rádio e contribuir, enfim, para que ele seja empobrecido, não é? Eu como ouvinte, tenho a sensação que, paulatinamente, o serviço público de rádio tem vindo a empobrecer, não é? E isso é uma preocupação que tenho e que, obviamente, creio que o país deve ter. E para isso era importante percebermos qual é o motivo de frustração que leva as pessoas a querer sair da RDP. Gostaria que nos pudessem dizer algo mais sobre isso.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder e para encerrar esta audição, tem a palavra Nuno Moura Brás.
Sr. Presidente. As pessoas saíram e continuam a sair. A entrada, o número que eu dei estava correto, não sei se entretanto já saiu mais alguém, mas portanto anda a sair uma média de uma pessoa por semana. Não quer dizer que todas as semanas saia uma pessoa, mas a média dá isso. E não têm sido só os precários tornados membros efetivos da redação que têm saído. Muita outra gente tem saído, gente com carreira feita. Uns para a televisão, o caso de Maria Flor Pedroso, que acho que que é uma grande perda para a rádio, como é evidente. Outras pessoas, para outro lado, mudaram de profissão, foram requisitadas, algumas também morreram, é um facto, mas rescindiram, pura e simplesmente, e estão com o dinheiro a ver o que é que vão fazer à vida, porque não há nada. Não há esperança, não há amanhã, não é? A frustração é enorme. Repare, a concorrência não paga muito melhor, nem dá aí desesperadamente à procura de gente. Aliás, o único sítio onde se assiste, e é estranhíssimo isto, e foi a questão que colocamos ao diretor de informação, é porque é que esta volatilidade só existe na redação da rádio, do serviço público. Porque todos nós sabemos que há setores onde a mobilidade é uma constante, não é? E é uma economia está em alta e há setores que estão em alta e, portanto, as pessoas saem. Não é isso. É que não há amanhã. Não há amanhã. E gostava só de dizer que no outro dia o Presidente do Conselho de Administração fez um comunicado a dizer que o CPN, que é o Centro de Produção do Norte, Montevirgem, basicamente, que creio que é mais conhecido assim, está sobredimensionado. e que, portanto, havia espaços para alugar, rentabilizar. Bom, o que é facto é que a rádio foi acantonada numa sala, não é? A redação da rádio, que nem era só a redação, era a redação e a programação que é feita, foi acantonada numa sala, podemos chamar de um call center, quando tinha 3 andares, não é? E foram para lá, porque houve uma primeira medida, quando foi da fusão, que foi também fundir redações. Portanto, nós tínhamos um prédio com uma ala de um prédio com 3 andares, onde embaixo, no resto do chão, estúdios, primeiro andar, estúdios com cabines auto-operadas e onde estava a redação, um espaço especialmente desenhado, não é? Para a redação e 2 gabinetes, um para ter as ilhas de gravação com que às vezes vos incomodamos. Precisamos de uma declaração de gravar uma curta conversa pelo telefone, se não se importam, não é? E agora temos que fazer isto numa redação que está a trabalhar e onde temos que pedir a toda a gente para fazer silêncio, porque é uma deselegância, para além de afetar a conversa. E, portanto, e no terceiro andar tínhamos dos estúdios mais modernos que há, onde se compunham, se sonorizavam as gravações, por exemplo, de concertos, não é? Que tem que ser, e onde há um sistema chamado Pro Tools, que é de mais fino que há. Consegue pôr qualquer um a cantar ópera, passa a expressão, acho que às vezes vale a pena termos expressões destas. Bom, e o que é facto é que estão lá os estúdios, mas entretanto são instalados uns gabinetes, não é? Da direção do centro de produção, e no espaço que me dei àquilo foi transformado num espaço lounge, não é? Onde, quando é recebido alguém, e eu acho que as pessoas devem ter um sítio para serem bem recebidas, como é evidente, e de uma forma nobre. Bom, mas quando há recepções, não há gravações de programas, não há sonoplastias. Portanto, uma grande reportagem, que não é uma reportagem de 5 minutos, quando José Manuel Rosendo, que não está aqui hoje, e também aproveito para explicar o curto número de pessoas, é que Manuel Rosendo está em Moçambique, é membro do Conselho de Redação. Paula Borges, membro do Conselho de Redação, regressou esta madrugada de Moçambique, onde foi e veio com o avião português entregar ajuda. O outro elemento do Conselho de Redação estava em Moçambique quando lhe morreu a mãe e, portanto, hoje é missa de 7º dia e não posso estar presente. E as outras pessoas estão a trabalhar. As pessoas saem porque, intencionalmente ou não, é isso que querem que aconteça. E eu gostava de, se me é permitido, já que é a intervenção final, gostava de acabar com uma sugestão de um epitáfio que eu gostava que fosse o meu pessoalmente, mas que espero que não aconteça a rádio. É o título de um poema de Manuel António Pina, que diz: ainda não é o fim nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde demais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos então ao fim desta audição. Agradeço mais uma vez a vossa presença, os esclarecimentos que trouxeram, as informações que nos deram. E ficou muito claro qual foi o objeto desta audição e cada um também tirará as suas conclusões. Desejo-lhes um bom trabalho em prol de todos nós, do Serviço Público de Radiodifusão Portuguesa.